Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
E eu sou o Gabriel Fonseca, substituindo o Gustavo Aldi nesse episódio.
E esse é o Corona Fatos,
podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Na semana passada, ficamos felizes com a divulgação de uma boa notícia que foi repercutida por jornais e sites: a queda nos indicadores de Covid-19 no Brasil.
A informação foi divulgada na edição do Boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz, do dia 14 de julho. Os números apontaram uma tendência de queda nos indicadores de incidência e mortalidade pela doença.
Mas ainda não é hora de relaxar. Apesar dessa desaceleração por uma boa notícia, os números ainda estão altos e existem vários motivos para mantermos os cuidados.
E é isso que a gente vai explicar nesse episódio. Por que os números têm caído? O que ameaça essa queda e por que precisamos manter as medidas de prevenção se quisermos continuar tendo boas notícias?
Para isso, vamos contar com a participação do coordenador do Observatório Covid-19 Fiocruz, Carlos Machado.
Vamos começar olhando para a boa notícia: a queda nos indicadores de Covid. O boletim do Observatório Covid-19, ao qual nos referimos, divulgou uma informação importante. No dia 14 de julho, nenhum estado brasileiro estava com uma taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid no SUS acima de 90%. Além disso, o país registrava tendência de queda no número de casos e de mortes causadas pelo coronavírus.
O observatório registrou uma queda contínua no número de casos e mortes por Covid ao longo de 3 semanas, com uma redução de cerca de 2% ao dia. Apesar de ainda estar em um patamar muito alto, no dia em que gravamos este episódio, quarta-feira, dia 21, a média móvel de mortes alcançou o 24º dia seguido em queda.
E o que esses números apontam, segundo os pesquisadores? Apontam para uma outra boa notícia, a de que o avanço da vacinação está surtindo efeito. Segundo eles, o alinhamento na redução do número de casos e mortes indica que a pandemia pode perder força nos próximos meses. E ainda de acordo com os pesquisadores, a queda nas taxas de casos, mortes e de internações já pode ser reflexo dos efeitos das vacinas.
O que não significa que podemos nos descuidar. Como a gente sempre lembra, a vacinação é uma medida de proteção coletiva e é importante que um percentual grande da população esteja imunizado com as duas doses ou com a vacina de dose única, antes de podermos relaxar. O que se tem visto em vários países que relaxam as medidas de proteção rápido demais é a volta do crescimento dos casos.
Além disso, existem outros fatores que ameaçam a redução dos números da pandemia. E um dos maiores motivos de preocupação é a circulação da variante Delta. A gente falou sobre ela no episódio retrasado. E a situação agora se tornou um pouco mais preocupante porque a circulação da Delta no Brasil com transmissão comunitária já está confirmada. Até a gravação desse episódio, o país já tinha registrado pelo menos 122 casos de infecção por essa variante, a maioria deles no estado do Rio.
E a circulação da variante Delta, que é mais transmissível e tem um potencial maior para causar reinfecções, também provocou uma outra discussão. O debate sobre reduzir ou não o intervalo entre as doses das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca. As doses desses imunizantes atualmente são aplicadas com um intervalo de 12 semanas, ou seja, de aproximadamente 3 meses.
Alguns estados decidiram antecipar a segunda dose, e essa decisão se baseou principalmente em dados de um estudo que sugere que só depois das duas doses é que as vacinas ofereceriam uma proteção considerável contra a Delta. O estudo foi liderado pelo Instituto Pasteur da França. Ele avaliou o desempenho do vírus contra anticorpos de pessoas que já tinham sido infectadas antes, pessoas que tinham tomado uma dose da vacina e pessoas que tinham sido imunizadas com as duas doses.
Os pesquisadores avaliaram as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca. Nas amostras que já tinham tido contato com outras cepas do coronavírus, a variante Delta teve bastante facilidade de passar pelos anticorpos. Nas amostras com uma dose de vacina, apenas 10% conseguiram neutralizar a Delta. Já nas amostras com duas doses, 95% conseguiram neutralizar o vírus.
O problema é que esse estudo foi feito em laboratório, usando o soro sanguíneo das pessoas e avaliou apenas os resultados conseguidos por um determinado tipo de anticorpo, os anticorpos neutralizantes. Só que na vida real, dentro do nosso organismo, a atuação das vacinas e a resposta do nosso sistema imunológico é bem mais complexa. Então, esse é mais um estudo que aponta indícios, mas não fecha a questão.
E a Fiocruz, em nota, se manifestou contra a redução do intervalo entre as doses. A Fundação é a fabricante do imunizante da AstraZeneca no Brasil e esclareceu que o intervalo de 12 semanas considera dados que demonstram uma proteção significativa já com a primeira dose e que a resposta imunológica é mais forte quando esse intervalo de 3 meses é respeitado. A redução do intervalo para 8 semanas poderia diminuir a eficácia do imunizante.
Além disso, a Fiocruz explica que manter o intervalo de 12 semanas permite acelerar a campanha de vacinação e ter mais gente coberta com pelo menos uma dose em menos tempo. E a instituição cita ainda uma pesquisa do governo britânico, que apontou que a vacina da AstraZeneca teve 71% de efetividade após a primeira dose na redução de casos graves e hospitalizações, percentual que sobe para 92% com a segunda dose.
A Fundação Oswaldo Cruz reforça ainda o argumento com um estudo feito no Canadá, que apontou uma efetividade de 88% da vacina da AstraZeneca contra hospitalizações e mortes pela Delta. Por isso, a instituição reforça as orientações para manter o intervalo entre as doses feitas pelo Programa Nacional de Imunizações e por uma nota técnica conjunta da Sociedade Brasileira de Imunizações e da Sociedade Brasileira de Pediatria.
O mais importante para manter um enfraquecimento mais duradouro da pandemia, segundo os especialistas do Observatório Covid-19 Fiocruz, é intensificar a campanha de vacinação e também manter o emprego das medidas de proteção individual, como o uso de máscaras e o distanciamento físico, além de reforçar a atenção primária à saúde e adequar constantemente as práticas de vigilância em saúde.
Para reforçar a necessidade de continuar focado na prevenção, a gente pode ver o boletim Infogripe da Fiocruz da última sexta-feira. Ele registra que, na maior parte do país, os casos de síndrome respiratória aguda grave, que podem indicar Covid, continuam caindo. Mas 7 capitais mostram uma aparente interrupção na tendência de queda, com indícios de estabilização no número de casos. Brasília, Florianópolis, João Pessoa, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro e Teresina, além de existirem sinais de crescimento no Amazonas e no Amapá. O coordenador do Observatório Covid-19 Fiocruz, Carlos Machado, nos dá um panorama da situação.
O Brasil vem experimentando nas últimas semanas uma queda dos principais indicadores de criticidade, apontando para um quadro de arrefecimento da pandemia por Covid-19, o que, sem dúvida, é uma boa notícia. Porém, estamos ainda em um cenário de alta transmissão. Nas duas últimas semanas, tivemos médias diárias de mais de 40 mil casos e mais de 1.000 óbitos. Não podemos considerar que estamos em um novo normal. E nesse cenário, que já é de alta transmissão, o surgimento, circulação e crescimento da presença de novas variantes de preocupação, como o caso da variante Delta, considerada altamente transmissível, acende um alerta. A variante Delta ainda não é dominante no Brasil, porém já possui transmissão comunitária. Em outros países, tem se tornado cada vez mais presente. Até o momento, é sabido que indivíduos totalmente imunizados, com pelo menos 2 doses da vacina, estão também protegidos para a variante Delta. Mas essa proteção oferecida cai quando o indivíduo tem apenas uma dose e mais ainda se encontra sob risco, não é, aqueles indivíduos que não tomaram ainda a vacina. Para que se tenha ideia, do total de pessoas vacinadas no Brasil, somente 1/4 delas receberam as 2 doses da vacina, o que significa que 3/4 apenas uma dose da vacina. Ou seja, temos um grande contingente da população parcialmente protegida, não é? E um grande contingente da população, milhões de pessoas altamente vulneráveis e com alto risco de transmissão para a variante Delta, caso ela se torne cada vez mais presente e até dominante. Então, o cenário atual exige ainda muito planejamento, prudência e precaução para que, pouco a pouco, possamos retomar mais atividade e circulação de pessoas, sem que isto implique no agravamento da pandemia no Brasil. A pandemia ainda não acabou e cuidados ainda são necessários.
Ou seja, é necessário cuidado quando a gente comemora a queda nos números da pandemia. Podemos ficar felizes com as boas notícias sobre os efeitos da vacinação e a melhora nos indicadores, mas ainda não podemos relaxar com os cuidados, porque a ameaça representada pela Covid ainda é...
Corona Fato.
E aposto que estavam achando que a gente ia esquecer do Corona Fake essa semana, só porque não anunciamos no início do episódio. Mas não esquecemos, não. A gente vai falar de uma mensagem que tem circulado pelas redes sociais dizendo que estudos teriam comprovado que a cúrcuma combateria a Covid.
Mais uma desinformação da safra dos falsos remédios contra o coronavírus. Essa dos remédios naturais. Que não é por serem naturais que não podem fazer mal à saúde se forem mal usados.
A mensagem que circulou pedia para as pessoas comprarem cúrcuma, que também é conhecida como açafrão da terra, e usarem cerca de 1,5 grama por dia. E afirmava que o potencial anti-inflamatório da planta ajudaria a combater a Covid.
A cúrcuma, além de ser um ótimo tempero, também pode ser base para medicamentos fitoterápicos, ou seja, medicamentos feitos à base de plantas. Existem, de fato, estudos que mostram o potencial anti-inflamatório de componentes da cúrcuma, mas não existem estudos que demonstrem algum potencial da planta para tratamento ou prevenção da Covid.
E apesar de ser uma planta que tem aprovação da Anvisa como fitoterápico, isso não quer dizer que a cúrcuma não possa ter efeitos colaterais. Ela pode, por exemplo, causar problemas a pacientes que tenham úlcera no estômago. Além de existir o risco de interações medicamentosas, reações quando a pessoa toma mais de um remédio. A cúrcuma não deve ser tomada junto com anticoagulantes.
Até o momento, existem apenas 3 medicamentos aprovados pela Anvisa para serem usados no tratamento da Covid-19. O Remdesivir e 2 combinações de anticorpos monoclonais. Fora isso, o que existem são só estudos que vêm sendo conduzidos. E não há nenhum que comprove a eficácia de nenhum alimento ou remédio natural na prevenção ou no tratamento da doença.
Portanto, a mensagem que afirma que a cúrcuma seria um fator protetor e ajudaria a combater a Covid é...
Corona Fake. Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. E se ainda não ouviu o Histórias da Saúde, você já sabe, escuta lá.
Conheça também o Boletim Ciência, programa do canal Saúde, ao vivo no YouTube, às segundas, quartas e sextas, às 3 da tarde.
Lembrando também que o Corona Fatos agora reveza um episódio tradicional do podcast como o de hoje, com outro de entrevista, como foram os especiais.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixem de acompanhar as redes sociais do canal Saúde.
No Twitter, no @canalsaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente volta a reforçar. Não esqueça da máscara sempre que for sair de casa, mesmo que você já tenha tomado as 2 doses da vacina. Só vamos poder deixar de usar máscaras depois que uma grande parte da população estiver imunizada e a circulação do vírus diminuir.
Respeite o distanciamento social. Se puder, fique em casa. Quando for sair, use a máscara corretamente e não aglomere.
Quando chegar a sua vez, se vacine e não esqueça da segunda dose. Ela é fundamental para vencermos a pandemia. Uma dose só não é suficiente. Verifique as datas e procure os postos de vacinação.
Lave bem as mãos com frequência, mantenha os ambientes ventilados e não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira,
e por mim, Gabriel Fonseca.
O roteiro é do Gabriel Fonseca e a produção de Valéria Mauro e Branca Murá.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até uma próxima.
É isso aí. Obrigada. Até a próxima.